estamos em manutenção.
E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Mouro.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Belkin.
E mais uma vez conosco...
Eu, o Faixa. Olá, tudo bem?
É o nosso garoto ajudante pra vídeo de lore, né?
Falou de lore, eu venho correndo.
E aí, como já deram spoiler, estamos começando mais um episódio do Em Manutenção. Mais uma vez falando de lore, mais uma vez falando sobre o Lich King. É, a gente tá agora na parte 2 do nosso especial sobre a lore e sobre informações, curiosidades sobre essa entidade que talvez seja uma das mais icônicas do World of Warcraft, eu acho, eu acredito.
Uhum.
No episódio anterior, a gente contou a origem do Lich King, então a gente falou sobre quem que é, quem que criou, quem que foi o primeiro Lich King, e também como que o Arthas Menethil entra nessa história, né, porque ele é a identidade que todo mundo pensa quando a gente pensa no Lich King. E no episódio de hoje a gente vai continuar essa história desde o momento que Lich King se oficializa, né, como entidade e o que, que ele faz a partir daí.
E também a gente vai ter uma terceira parte dessa série, onde a gente não vai falar de lore, a gente vai debater sobre curiosidades e sobre possíveis acontecimentos da próxima expansão envolvendo a entidade e também os personagens relacionados a ela, que são Arthas, o Ne'Zhul, o Uther e toda essa galera aí de mão dada lá em Shadowlands.
Provavelmente com spoilers.
Provavelmente com spoilers.
Mas não no episódio de hoje, no episódio que vem. Então é isso, bora pro episódio de hoje.
Seguindo os acontecimentos de Lordaeron, da chacina que o Arthas causou ao seu povo depois de ficar louco após tomar a posse da Gele do Lamento, o Lich King tinha então um dos maiores campeões de Azeroth agora como seu servo. E não só isso, mas o Arthas conseguiu também, com esse ataque em Lordaeron, enfraquecer um dos principais inimigos do Lich King, que era a Ordem da Mão de Prata, um grupo militar de paladinos que fazia parte do reino, que foi criado pelo Uther e que depois de um confronto direto com o Arthas, acabou sendo morto. É legal porque essa parte a gente consegue ter uma ideia de como foi, porque tem no vídeo do Afterlives, né? A gente tem lá a cena que o Arthas mata o Uther, né? Não só mata, acontece outras coisas, mas aí você pode ver o vídeo e escutar o nosso outro episódio que a gente falou disso. Mas a partir daí o Arthas começa a sua campanha de destruição e de chacina pelo seu mestre. E durante essa cruzada agora então que o Arthas estava fazendo para o Lich King, ele recebeu uma ordem de Tychondrius, que era um dos Dreadlords, que foi enviado pelo Kil'jaeden para ficar vigiando as ações do Lich King e ver se ele ia cumprir com o dever dele, e seguir para o norte dos Reinos do Leste, em direção à cidade élfica de Kel'Thalas.
E o Tychondrius, ele manda o Arthas para Kel'Thalas, né, porque lá tem, né, na cidade élfica, tem a Nascente do Sol, o Samwell, que é a fonte de poder e meio que o centro da sociedade élfica nessa época, né? A gente não vai entrar em muito detalhe disso, quando a gente for falar de elfa a gente explica o que é a Samwell. Essa fonte ele tem muito poder, é uma fonte mágica também, e o Tychondrius manda ele pra lá com a missão de ressuscitar Kel'Thuzad e restabelecer, né, o poder e a influência do Lich King na região. Obviamente, né, que os elfos, a gente conhece, a gente sabe a história, os elfos não conseguiram conter a invasão da Scourge. O Arthas e os seus zumbis, né, basicamente foram invadindo, foram criados. Hoje em dia vocês conseguem ver lá no mapa, quando vocês estão upando um Blood Elf, tem as Plague Lands, né? Foi aquele caminho que a Scourge do Arthas fez.
É a Trilha da Morte, né, que é chamado na entrada de Kel'Thalas.
E ele, nesse
ali,
caminho ele encontra e acontece o embate, né, o confronto do Arthas com a Sylvanas. Para quem quiser saber mais detalhes dessa personagem, de como foi esse confronto, ouçam o podcast que a gente fez, a série de podcast que a gente fez, assim como a gente tá fazendo agora sobre o Lich King. Mas o que a gente precisa falar nesse programa é que o Arthas mata a Sylvanas e a ressuscita como uma Banshee, como membro do seu exército da Scourge.
Após eles reviverem, né, a Sylvanas como Banshee, a principal defesa de Silvermoon está aniquilada e eles conseguem chegar até com relativa facilidade à Nascente do Sol. o caminho pra Nascente do Sol em Silvermoon fica praticamente livre pro Arthas. Ele consegue descobrir os segredos das defesas de Silvermoon, por causa que agora Sylvanas faz parte do exército dele, né? E ele chega com relativa facilidade à Nascente do Sol e acaba ressuscitando o Kel'Thuzad e destruindo a Nascente do Sol no processo, né? Então, com o Kel'Thuzad agora desmorto, ou morto-vivo, ou sei lá como se chama, ao lado dele de novo, o Arthas recebe um grande reforço junto com as Sylvanas para suas forças mortas-vivas na sua Cruzada da Morte.
E não só isso, mas o Kel'Thuzad, quando ele volta, ele não volta no seu corpo original, né, que era de um humano, agora ele volta como um Lich, que são aqueles esqueletões que a gente vê. Ele volta muito mais poderoso, e agora ele também tem muito mais controle sobre a necromancia e o poder que o Lich King, né, dá para os seus servos mais poderosos.
E eu acho que é aí que o nome Lich King faz sentido, né, porque até então ele era Lich King, mas ele não era rei de nenhum Lich. Aí agora, pelo menos ele é.
É, pelo menos agora tem um Lich, né.
E aí, conseguindo, né, atingir o objetivo de recuperar o Kel'Thuzad, ele também recebe uma outra instrução do Tychondris para ir agora para Dalaran, que é outra fonte mágica dentro de Azeroth, né, porque o Somwell tinha sido destruído, para conseguir, dessa vez, summonar o Arquimonde para Azeroth. O Arquimonde, a gente comentou lá no primeiro programa, ele era um dos três Eredar, né, que hoje em dia a gente chama de Manari ou de Draenei, mas era ele o Kil'Jaeden e o Velen, e a ideia era summonar o Arquimonde para Azeroth para ser o general das forças da invasão agora da Burning Legion, que seria o grupo-chefe da Scourge e do Lich King nesse momento da história. É, e aí, né, quando eles conseguem chegar em Dalaran, eles têm um caminho, né? Quem quiser conhecer, joguem Warcraft 3, vocês vão ter essa história contada, muito bem contada. É, o Arquimonde, ele consegue ser summonado, ele é summonado para Azeroth, e a primeira coisa que ele faz é retirar o poder de controlar a Scourge, né, controlar os mortos-vivos do Ner'zhul, que é o Lich King nesse momento da história. E aí ele passa o controle dos mortos-vivos pro Tychondris, né, o líder dos Dreadlords, e pros demais Dreadlords, né, Balnazar, etc, etc, etc. E aí vem a teoria número 4, que na verdade não é uma teoria, mas uma confirmação do que a gente apresentou no programa sobre as guerras cósmicas. O poder da Shadowlands volta ao verdadeiro dono, entre aspas, né? Porque a gente entende que os Dreadlords, na verdade, eles não servem a Burning Legion, eles só estão infiltrados lá.
Após o Arquimonde ser summonado e ter retirado o poder do Ner'zhul, ele, numa sede de vingança, ele vira todos os seus exércitos contra os Elfos Noturnos, né? Porque o Arquimonde já teve um confronto anterior com os Elfos Noturnos, e nesse meio tempo que ele tá preparando as tropas pra ir, ele esqueceu de devolver o poder que tinha ali no Trono de Gelo, né, no bloco de gelo que o Ner'zhul ficava, pro Kil'Jaeden, que foi o criador original. Então, mesmo tirando o poder de controlar os mortos-vivos, a essência do Ner'zhul, o poder que ele tinha nele mesmo, ainda ficou preso no bloco.
E é engraçado ver aí a atitude, né? Quando a gente falou no outro episódio do Kil'Jaeden, ele era focado em acabar com os Draenei, né? E agora o Arquimonde em Azeroth é focado em acabar com os Night Elf. É isso que o foco dele principal, o resto azar.
Ele fica com raivinha, né, da galera que eles tretam, aí dá nessas coisas assim, né.
É aquele clássico erro do vilão, né, ele vai descontar a raivinha dele e acaba jogando o plano pela culatra.
Então se inicia um confronto entre as forças dos Elfos Noturnos e algumas outras raças de Azeroth contra a Scourge, e nesse meio tempo, o Ner'zhul, que ainda tinha influência sobre o Arthas, mesmo tendo perdido todo o controle das Scourge, ainda tinha uma influência porque eles eram conectados por causa da Gela do Lamento, ele fala pro Arthas ir se encontrar com o Illidan. O Illidan, ele tava preso nessa época, ele ficou 1000 anos preso, mas ele foi solto pra conseguir combater a Scourge, né, nessa guerra, e o Arthas vai se encontrar com ele, porque sabendo que o Illidan, ele era viciado em magia, né, o Ner'zhul tendo esse conhecimento, ele fala pro Arthas, vai lá e influencia ele a ir atrás de um poderoso artefato que é o Crânio de Gul'dan, que é um artefato mágico que vai fazer ele se atrair, mas que na verdade vai ser uma tramóia que eu vou planejar pra usar o Illidan como peão. Então nessa campanha que o Illidan tem agora de ir atrás do Crânio de Gul'dan como artefato, ele consegue, né, chegar até o crânio, e usando os poderes demoníacos que ele ganha, ele derrota o Tychondris, que era outro desses carcereiros que a Legião tinha colocado em cima do Lich King. Então Então a gente já percebe que é tudo um plano que o Ner'zhul tá construindo pra ele conseguir soltar as amarras que a Legião tem sobre ele. Então ele tá pouco a pouco matando esses generais da Legião. E sem a presença do Tychondrius em campo de batalha, né? Sem os seus exércitos organizados agora que o Illidan matou ele, o Arquimonde, ele acaba perdendo a batalha. Lá durante o combate em Monte Rijal, a gente tem esse evento dentro do jogo. Ele é uma raid da época do Burning Crusade, se eu não me engano.
Uhum.
Você consegue ver o confronto das forças da Horde, da Aliança, contra as ondas de ataque da Scourge e lutar contra o Arquimonde para ver aí o final dessa guerra.
Então o que o Jaime, percebendo que ele tinha perdido o controle dele do Lich King, né, que era mais um soldado rebelde, assim, a sua própria criação havia se tornado contra ele, ele resolve fazer um acordozinho com o Illidan, né, que nós sabemos onde tem poder, e Illidan quer estar presente, né, porque o Illidan é tipo um cracudo mesmo, né?
Qual elfo não é um cracudo hoje em dia no O, né?
Hoje em dia não, sempre.
Sempre, né?
Desde a época que eles eram Dark Trolls, eles já eram cracudo e viraram elfo porque eles eram cracudo.
Então, provavelmente o Kil'jaeden desenvolve todo um papeado para tentar convencer o Illidan, mas ele só ouve assim: Illidan, poder, coroa de gelo, destruir é seu. Então ele vai. O Illidan parte então, né, em rumo a Northúndria para tentar destruir o trono de gelo, aonde tá lá o Helm of Dominator congelado naquele bloquinho de gelo que a gente citou no episódio anterior. Para destruir o trono de gelo, o Illidan então ele toma posse de um artefato muito poderoso chamado Olho de Sargeras, que é um artefato mágico demoníaco bem poderoso, que iria usar as linhas mágicas de Dalaran para atacar a Cidadela da Coroa de Gelo. Mas isso ia gerar uma reação em cadeia gigante em Northrend e seria capaz de varrer o continente inteiro. Então, Malfúria, né, o irmão gêmeo do Illidan, né, para quem não sabe, eles são irmãos gêmeos.
Mesmo não parecendo nem um pouco?
Eles são gêmeos bivitelinos, então eles não parecem um com o outro, é só ciência.
Caramba, eu não sabia desse aí não, mano.
Science, bitch. Então, sabendo que isso ia devastar todo o continente de Northrend, o Malfurion falou: ô, irmão, pera lá, não faz isso não, tem um Old God preso lá, tem uma árvorezinha lá que a gente plantou também, isso não vai ser muito legal, a gente já perdeu a nossa árvore que deixava a gente ter a vida eterna, então pega leve aí. Então o Illidan, que acabou atacando o bloco de gelo, né, onde estava o Ner'zhul, mas não com todo o potencial do Ouro de Sargeras, porque ele foi impedido pelo Malfúria, né, fez com que o bloco de gelo começasse a, digamos assim, uma analogia boa seria sangrar. O poder começou a se esvair dele, o gelo derretendo como um corpo sangrando. Não apenas ele, mas também o Arthas estava perdendo muito poder. O Arthas já estava perdendo o controle que ele tinha do pequeno exército dele e alguns estavam se rebelando contra ele. Inclusive, foi a partir daí que ele perdeu a Sylvanas, que foi quando a Sylvanas se viu livre e começou a trazer os mortos-vivos rebeldes, ou os renegados, para o lado dela e acabou fundando a facção dos renegados, que a gente contou isso bem direitinho no podcast dela.
E aí, né, com ele perdendo o poder, né, com as duas entidades perdendo o poder, o Ner'zhul, ele resolve chamar, né, convocar o Arthas para voltar para Northúndria, para voltar pro Trono de Gelo, para que o Arthas defendesse, né, primeiramente defendesse o Ner'zhul também, mas com um objetivo maligno aí por trás, que era de fundir o espírito, né, aprisionado dentro do Helm of Domination do Ner'zhul com o primeiro DK oficialmente, né, o Death Knight Arthas Menethil. Com isso ele viaja para Northúndria, né, ele vai de encontro ao seu mestre, ele encontra com os Elfos Sangrentos, né, o pessoal lá do Kael Tas, que estavam aliados nesse momento juntamente com Illidan e com o exército de Nagas, que também servia ao Illidan nesse momento, e acontece um confronto entre essas duas forças, né? Então, o Illidan com seu exército e o Arthas com seu exército de escória e também os Nerubianos que fazem parte da escória também, se a gente for pensar. E aí, nesse confronto, o Arthas ele tem um confronto com o Kael Tas, ele derrota o Kael Tas. Ele continua nesse caminho e chegando no Trono de Gelo, ele encontra com o Illidan Tunadão, né, aquele Illidan que com os poderes do School of Gul'dan.
Injetou GH, né?
E eles lutaram, e o Arthas ele fere gravemente o Illidan e o deixa ele jazendo no chão, né, com aquele aviso de que se ele voltasse pra Azeroth, ele nunca mais ia, ia morrer, né? O Arthas ia matar ele.
Só um adendo, Modo, pra gente provar e ter a certeza de como a Frostmourne é forte, que o que salvou o Arthas nesse grande embate, porque ele tava completamente fraco, foi a lâmina, né? Porque o que realmente derrotou o Illidan foi aquele corte que ele fez no peito do Illidan, que praticamente quase matou o Illidan.
Eu acho que se fosse uma espada qualquer, né? Talvez... naquele momento de poder, o Illidan talvez nem tivesse sofrido tanto, mas por ser a Gélida Lamento, como a gente já viu os próprios poderes que ela tem até no vídeo do Afterlives de Bastion, a gente sabe que a lâmina ela tem muito mais poder do que ser somente uma espada enfeitiçada, por exemplo.
E eu tenho a impressão que a gente vai ver bastante sobre isso na nossa querida expansãozinha aí que tá por vir.
E após derrotar o Illidan, ele vai pro trono, ele sobe as escadarias que tem no trono de gelo, e quando ele vê o seu mestre, ele vê que na verdade o mestre dele é apenas uma armadura, e uma armadura muito estranha, muito diferente. E aí quando ele vê essa armadura, ele começa a se sentir atraído por essa armadura, ele começa a ouvir a voz de novo de Ner'zhul, de seu mestre, chamando ele, dizendo que o príncipe, né, o jovem príncipe, encontrará apenas morte no norte do planeta, né, no Gélido Norte. Ele começa a dizer: liberte-me dessa prisão, complete o circo. E o Arthas, ele enfia a Frostmourne nesse cubão de gelo, libera, né, destrói a prisão que aprisionava o Ner'zhul desde que o Kil'jaeden colocou ele nesse cubo, e ele se arma dessa armadura. Ele coloca a armadura e coloca o elmo, que a gente conhece como Helm of Domination, e ao colocar o elmo, ele ouve a voz de Ner'zhul dizendo: agora nós somos um. E nesse momento é um momento que oficialmente a entidade Lich King, como a gente conhece, de armadura, cabelo branco, olho azul, ela assume essa forma icônica que a gente conhece.
A partir desse momento, é bom a gente entender também de que, mesmo a alma dos dois se fundindo, assim, né, na parte literal, a consciência deles existia em um único ser. Então era como se eles fossem... é como se eles tivessem dupla personalidade. Numa complementação da lore que a gente tem no livro do Arthas, a gente descobre que, na verdade, existiam três personalidades dentro da entidade, que é o Lich King. Então a gente tinha o Ner'zhul, que era a criação original. A gente tinha o Arthas Menethil, que era o paladino que foi corrompido e virou o primeiro Death Knight. E a gente tinha o Matthias Lerner.
Ó, bonito, hein? Alemão.
Que é a representação da humanidade do Arthas. É até uma brincadeira com o nome que o pessoal da lore faz, porque Matthias Lerner, ele é um anagrama para Arthas Menethil, né? Então se você trocar as letras aí de forma correta, vai dar o nome dele. E é legal que nesse livro, que conta esses primeiros momentos do Arthas como Lich King, né, da entidade agora, acontece um sonho, né, que é como se fosse um confronto entre essas três personalidades para ver quem vai ser o controle da entidade Lich King. Porque o Matthias, né, que é essa personalidade humana do Arthas, ele queria tentar tomar o controle para fazer o bem. Era aquele resto de esperança que tinha dentro da alma do Arthas. Mas nesse sonho, o Arthas, ele mata o Matthias, né, a personalidade dele, com a Gélida Lamento. No momento que ele mata, o Ner'zhul comemora. Ele fala que finalmente eles vão poder se unir. E aí o Arthas, ele vai e mata o Ner'zhul também. Ele assume o controle dessa entidade que é o Lich King. Então ele se torna... talvez não o único, né? A gente não sabe se eles realmente morreram só ficaram enfraquecidos, essas duas outras personalidades, mas ele se torna a personalidade principal.
Essa é a representação que tem no livro, mas também tem no jogo, né? Pra quem quiser jogar, tem uma questline na expansão Wrath of the Lich King que tem o coração do Arthas, né? Que é um cristal que a gente tem que ir lá, que na lore diz, né? Na questline diz que o Arthas colocou ali a humanidade dele como uma forma de aprisionar a humanidade dele e ele continuar sendo o Lich King, né? Então, quem não quiser ler o livro, quem quiser ver isso em game, também tem uma adaptação dessa história aí.
Pois é, amor, essa adaptação que tem é a última linha de quest do Wrath of the Lich King na parte de Ice Crown, logo depois que você faz a questline do Wrathgate. E realmente é uma parte assim da questline, eu me lembro na época que eu fiz, que foi uma das coisas assim que me fizeram me apaixonar pelo vilão Lich King, porque foi uma história muito bem construída isso. Você encara o coração do Arthas ali, você vê o coração dele ali, e você vê uma miniatura dele criança que vai conversando com você, que passa por esse codinome de Matthias Lerner, ele explicando tudo o que aconteceu. Ah, na hora que eu assumi o papel de Lich King, eu peguei o meu coração e joguei no topo de ICC, e ele está aqui perdido. E você vê realmente um cristal congelado com aquela cor de morto, sabe? Roxo, sem pulsar, assim, no centro do fundo de ICC. É uma questline, assim, realmente muito legal. E eu recomendo, assim, principalmente essa galera que tá fazendo o leveling novo, assim, escolher a expansão do LK, fazer esse leveling de Ice Crown, porque apesar de ser uma coisa que não dá tanta XP assim, a lore é simplesmente magnífica.
É, mas agora vai dar XP, né? Porque agora o leveling tá adaptado. Mas eu acho que é legal, se alguém nunca fez essa questline, fazer a questline de Northundria inteira, porque ainda mais agora que a gente consegue, né, com a viagem do tempo da Chrome, fazer ela pra upar.
E quando você for teleportado, você volta pra terminar, tá?
É, pois é. Mas a lore contada pelos mapas da expansão do Wrath of the Lich King é uma das melhores lores apresentada em questline do jogo inteiro. Eu acho que eu já fiz com uns 6, 7 personagens, eu não ligo de fazer, porque eu acho sensacional, que nem o Fausto falou.
O storytelling do Lich King, da expansão que a gente vai começar a contar a história agora, ele é muito bom, né? Em vários momentos, você tem interação com o vilão principal. Então, o Lich King, ele aparece pra você, ele faz piada, nas dungeons ele aparece, tem tudo parte da questline dele, né?
Isso. A imersão, né, que eles fazem no... do vilão dentro da questline, dentro das dungeons, e do contato que você faz. Às vezes você tá lá fazendo uma missão em cima de uma Necrocity, né? Que é aquelas cidades que a gente vai ver bastante Shadowlands nos Necrolords, que é aquelas cidades da morte, assim, que ficam voando. Tá simplesmente fazendo uma missão lá e do nada o Arthas aparece e te desbagaça inteiro. Então, tipo, é uma imersão, assim, no vilão que é realmente sensacional o que eles fizeram nessa expansão.
Acho que é por isso que essa expansão, ela é tão querida por muita gente da comunidade e muita gente fala que foi a melhor expansão do WoW até hoje, porque realmente, em questão de lore e de apresentação de vilão, foi uma das melhores, se não a melhor.
É, e tem muita coisa que eles estão se inspirando pelo Lich King e agora em Shadowlands também, né? Então, o vilão principal aparecendo em vários momentos, interagindo. Eu tô bastante empolgado com essa expansão também por causa disso.
É uma coisa assim até bastante legal, amor, que eu achei que eles voltaram um pouco pra essa raiz do WoW, porque em Battle for Azeroth, por exemplo, a gente não sabia quem era o último chefe da raid. Assim, dava pra ter uma ideia, ah, vai ter o de God e tal, mas é aquela, ah, será que é o Enzod? Ah, será que é a Sylvanas? Então a gente não tinha meio um norte, assim. Eu pelo menos, me sentia muito perdido. Mas essa ideia do Jailer, que você já sabe que ele vai ser o último chefe da expansão, já me dá um thrill, assim, sabe? Um boost pra jogar o jogo, porque eu já sei qual é o meu objetivo, que é matar aquele cara. E eu sei que ele vai interagir comigo, eu sei que ele vai me caçar, eu sei que ele vai fazer coisa comigo. Então acho que esse resgate que eles fizeram nessa expansão promete bastante pra ser um storytelling bem legal, tanto quanto do LK, na minha opinião.
Se não usarmos equipamento de proteção, sai tudo mais barato!
Nesse tempo que o Lich King ele ficou sonhando, contam dentro da história, ele ficou realmente hibernando por 10 anos, mais ou menos. Essa é a previsão que eles passam em lore. E depois disso, ele acorda. Quando ele realmente consegue assumir a identidade, o Lich King e o Arthas se tornam um só. Ele volta a controlar a Scourge, ele consegue recuperar os poderes que ele tinha perdido. E com isso, né, ele faz o que o Lich King foi feito para fazer, que é invadir Azeroth e transformar todo mundo em zumbi também. Nos livros, né, no Arthas principalmente, no Crônicas volume 3... tem vários momentos que contam, né, essa história pela visão do Arthas. E eu acho que é importante a gente citar aqui, mas não comentar, que ele acredita realmente que ele está fazendo a coisa certa, né? Principalmente quando você pega para ler o relato no Crônicas 3, o Arthas ele tem total certeza, ele tem total confiança de que ele está fazendo o bem. Que, né, no caso, né, na visão dele, é defender Azeroth de outras forças. então, do Void, da Burning Legion, etc., ele, na cabeça dele, ele acredita que a morte, né, que transformar todo mundo na Scourge, é unir o Azeroth inteira entre um poder só.
É interessante isso, Moro, porque o Arthas, ele cai muito naquela do vilão que eu tô certo, o meu caminho é esse, e quem discorda de comigo tá errado e tem que morrer. Esse é o grande limiar, né, entre o vilão e o herói, né, que é aquela de não saber escutar outras ideias e eu tô certo, é do meu jeito, se não for assim não é, e acabou.
E nesse meio tempo de combates, o Arthas, então, ele criou uma nova ordem de Cavaleiros da Morte, que é, se você criar um personagem Cavaleiro da Morte no jogo, a ordem que você joga ali os primeiros levels, a introdução, quando você ainda era um servo do Lich King. Essa ordem é liderada pelo Darion Mograine. Ele é filho do Alexandros Mograine, que é um grande paladino em lore. E ele é o portador, né, o Alexandros Mograine, o portador original da Ashbringer, que é uma poderosa arma de luz que vai ser muito importante mais pra frente na história.
É bem legal que a arma se chama Ashbringer porque ele era o Ashbringer. Ele é tão forte com a luz, né, com o calor da luz, que ele transformava todo mundo em cinzas, então ele era o Ashbringer. E a arma foi batizada pra ele, tá? Ashbringer.
E um dos exemplos de combate, né, que esses Cavaleiros da Morte tiveram foi quando eles atacaram a Cruzada Escarlate nas Terras Pestilentas, né? Isso aparece também na lore. Com você jogando, você vê o ataque que a gente faz lá dentro do jogo, nos levels iniciais. E é legal que nesse momento, durante esse conflito, o Arthas, ele sentiu a presença do Mal'Ganis, mesmo ele já tendo derrotado ele há muito tempo atrás.
Isso, esse fato é importante porque, né, a teoria, de novo, aquele outro programa, vão lá ouvir se vocês não viram ainda.
Depois dessa vitória que ele teve em cima da escada de Crusade, agora sabendo que os seus Cavaleiros da Morte são armas poderosas, o Arthas guiou seu exército da Scourge para também tentar derrotar a Argent Dawl, um novo grupo militar de paladinos criados para tentar derrotar o Lich King. Mas nesse conflito em específico, ele acaba sendo derrotado porque o espírito do Alexandros Mograine, o Ashbringer original, ele aparece no meio do conflito, né, porque o conflito era em solo sagrado, e ele tenta salvar a alma do seu filho, que era líder dos Cavaleiros da Morte. No meio dessa tentativa de libertar a alma do seu filho, o próprio Arthas aparece e destrói o espírito do Alexandros. É mais um exemplo de poder que a gente tem, né? Ele usa a Gele do Lamento para destruir a alma do Alexandros Mograine e faz com que o filho dele, o Darion, que até agora era um servo do Lich King, se revolte, ataque o Arthas e crie então os Cavaleiros da Lâmina de Ébano, que são os Cavaleiros da Morte originais, agora libertos dessas correntes do Lich King, para ir atrás do Arthas e derrotar ele. Nesse momento, depois que o Darion e seus Cavaleiros da Morte, agora aliados, estão livres das correntes do Lich King, ele, em uma ação de fúria, pega a Ashbringer corrompida, né, que era a arma que ele portava, e arremessa ela longe.
Ele arremessa a Ashbringer pro Tyrion, e o Tyrion acaba purificando a Ashbringer. E com esse poder da Ashbringer, e por estar em solo sagrado, é como o Tyrion consegue expulsar o Arthas dali. Então o Arthas acaba retornando para Northúndria, ele abandona a fortaleza que ele estava atacando lá. E os Cavaleiros da Lâmina do Ébano, junto com a Cruzada Argente, eles acabam tomando a fortaleza do Lich King e acabam batizando ela de Fortaleza da Lâmina do Ébano, que é a casa dos DKs, digamos assim, o primeiro Class Hall do jogo.
O Class Hall antes de existir Class Hall, né?
É, exatamente, o Class Hall antes de existir o Class Hall.
E aí, com isso resolvido, o Arthas, ele volta para a Cidadela da Coroa de Gelo, ele volta para o Trono de Gelo, né, para onde ele deveria estar, né? Ele é um Lich King. E a Aliança, juntamente com a Horda, juntamente com a Cruzada Argentina, juntamente com os Cavaleiros da Lâmina de Ébano, eles montam uma expedição para finalmente, e de uma vez por todas, né, na cabeça deles, derrotar o Lich King.
Foi organizada inteira, né? Reunida organizada inteira de Azeroth.
Foi todo mundo, todas as facções possíveis. Quem quiser ouvir de facção, tem também um podcast sobre isso. Mas todas as facções que existiam em Azeroth, né, no mundo do nosso lado, né, no mundo dos vivos, e dos Forsaken também, que eles também estão com a gente, vão atacar. acontece então a fatídica traição do Lorde Putrez. A gente também descreveu isso no podcast das Silvanas. Então esses traidores dos renegados, eles atacam esse grupinho de amigos nessa organização.
O clube do Bolinha, né?
É nessa cena que o Lich King, ele mata o filho do Sorfeng, o Dranosh Sorfeng. E também, com a traição, né, quando a praga é arremessada no grupo, é onde um tal de um cavaleiro chamado Bolvar for Dragon, que é um cavaleiro que a gente conhece durante a expansão, ele também morre, só que não da praga, né? Ele morre, na verdade, da revoada da Alexstrasza, que passa queimando e purificando, entre aspas, a plague que foi arremessada ali no Portão da Ira.
Esse evento que acontece também pode ser visto no jogo. Dentro da questline de Northumbria, você consegue reviver essa cena, você consegue ver o momento do confronto e você consegue ver a cinematic que demonstra com mais detalhes talvez essa cena que a gente acabou de falar, da traição e deles morrendo em confronto direto com o Arthas.
Então, depois de eles se recuperarem dessa derrota, né, num torneio, que é aquela tentativa da Blizzard de trazer o PVP pra expansão, né, ainda tem aliança, eles ainda são inimigos e tal, beleza. Após esse breve pause para uma briga, as forças voltam a se unir, né, porque, meu Deus, que coisa.
Eu acho muito engraçado isso, né, porque a gente precisa de um tempo pra se curar. Como que a gente vai se curar? Mano, vamos se bater.
Vamos fazer um torneio e ainda botar o Anubarak no meio pra gente sentar porrada nele, porque por que não?
Tá. Aliás, esse torneio, se os nossos ouvintes quiserem ver ele no jogo, ele tem quest diária nele pra você ganhar a montaria, ele fica lá no norte do norte de Northumbria. E é bem legal, é divertidinho fazer.
Não é não, cara.
Não, beleza, não. Depois da primeira semana é um porre mesmo, pode
crer. Então, depois dessa pausa para tapas e beijos, as forças voltam a se reunir pra invadir CC, porque, pô, galera, o que é que a gente tá brigando? A gente não tá aqui pra matar o cara? Beleza, baixa essa arma aí e vamos matar o cara. Acaba o PVP aqui, essa meia pausa de expansão pra PVP e vamos voltar ao nosso objetivo, que é invadir CC, né? Antes disso tudo, então, Sylvanas e Jaina entram na House of Reflection, que, pra quem quiser ver dentro do jogo, é uma, inclusive uma DG heróica que é dentro de CC ali na mesma área da Raid, e elas encontram lá a Frostmourne desprotegida. O Lich King deixou ela pra polir lá, foi se entrar lá, sei lá, dar um cagão, alguma coisa assim, e deixou ela lá desprotegida. Então, se você estiver do lado da Aliança, a Jaina tenta interagir com a Frostmourne, ou se você estiver do lado da Horda, a Sylvanas tenta interagir com a Frostmourne e com os espíritos que estão selados nela. Então, um desses espíritos aparece. Ele é nada mais nada menos do que Uther, o paladino que foi assassinado pelo Arthas e uma das primeiras vítimas da Frostmourne. Ele aparece em espírito e diz para nós jogadores, depois de uma balalaica de uns 20 minutos de fala, de que sempre tem que haver um Lich King, e que o Lich King, ele é mais fraco no lugar em que ele foi formado, ou seja, nós temos que derrotar o Lich King no Trono de Gelo.
E aí depois da expansão, quando a gente finalmente vai para a raid de CC, né, de Icecrown Citadel, a gente mata todos os bosses, mata o filho do Sorfeng de novo, né? Por que não? Tá lá no meio, a gente passa o rodo. A gente chega no Arthas, no topo da ICC, e no meio da luta, a gente morre. Que é uma coisa meio surpresa, né? Não sei se...
Não, na época, eu não joguei na época, mas deve ter sido um plot twist pras primeiras galera que tava fazendo as lutas, que deve ter sido da hora.
Nossa, imagina o primeiro Light Reader, caralho, a gente wipeou de novo, que merda é essa?
Eu joguei nessa época, mas eu não era bom o suficiente pra chegar, então não me impactou muito, então eu não cheguei no ICC nessa época.
Nessa época eu mal sabia entrar numa DG, imagine numa raid, puta merda.
Exato, exato.
Mano, nessa época eu nem jogava.
E aí, né, enquanto ele nos mata, ele revela que o plano dele era esse mesmo, né? Que todas as aparições que ele teve na expansão e nas questlines era porque ele tava meio que filtrando quem são os heróis, os enviados mais poderosos da Aliança e da Horda, pra poder, quando chegasse na frente dele, já ter só os mais poderosos pra ele poder matar e transformar em servos da Scourge. E é uma reviravolta também, um plot muito surpreendente.
Esse é um dos melhores plots de vilão de videogame que eu já vi.
Por isso que essa é a melhor expansão junto com Legion.
Porque se você faz a questline, em nenhum momento você imagina que vai ser isso, cara.
Agora você imagina o que a gente contou, mas, né, foi mal.
Puta, mas é muito bom essa parte, velho. É muito legal ele contando o plano dele no finalzinho. Assim, é bem vilanesco, né? Ele contando bem no finalzinho o plano dele, mas, cara, é muito da hora essa parte.
Eu sei de qual é salteado, porque quantas vezes eu matei esse desgraçado pra pegar o cavalinho.
E não veio o cavalo.
E não veio.
O cavalo é feio, gente, não tem problema. Mas ele não contava com o poder e a influência da luz, aquela mesma luz sagrada que nessa cena ele tá presente por meio do Tyrion, que não morreu, ele tá preso dentro, ele tá congelado ali do lado da luta enquanto a gente luta, e o Tyrion, ele pede por mais uma bênção da luz que pudesse dar mais um último poder pro Tyrion para que ele conseguisse se livrar. Ele se livra da prisão do Lich King e com a Ashbringer, aquela mesma espada que ele com o poder da luz purificou, ele ataca o Lich King e destrói a Frostmourne, ele destrói a espada mágica do Lich King. E com isso, as almas que estavam presas, né, na espada, elas se libertam. Isso também diminui a força do Lich King, e o Lich King é, então, derrotado.
Inclusive essa foi a última bênção que a luz deu pra ele mesmo, porque o jeito que ele morreu ali, morto pelo Crossus no Legion, não me desceu até hoje. Mas isso é um assunto para outro podcast.
Mano, mas isso aí é legal porque foi antes da Máquina da Morte quebrar, então em breve a gente vai ver o Tyrion aí com certeza, tá?
É, bem capaz, bem capaz.
Por que você apertou o botão que diz não aperte?
Após então nós derrotarmos o Lich King, né, depois de toda essa jornada que a gente teve, por toda a questline, todos os conflitos que a gente teve, enfim, ele estava derrotado. A gente então chega naquele dilema que tanto o Rei Terenas, o pai do Arthas, quanto o Uther falou pra gente lá em House of Reflection, deve sempre haver um Lich Rei. E agora não há. Pela primeira vez, não havia um Lich Rei, desde a sua criação. E nesse momento, o Tyrion então, tendo muita honra, ele se oferece para se sacrificar e se tornar o novo Lich Rei, porque ele se achava digno e ele achava que tinha o poder para poder controlar o exército dos mortos. Porque se não houver um Lich Rei, todos os mortos que foram criados pelos poderes necromânticos do Lich King, eles ficam sem dono, véio. Eles são um cachorro solto e vão atacar quando der na telha. Nesse momento, aparece então o Bolvar, que foi aquele guerreiro que a gente comentou do Wrathgate, né, da batalha que teve quando as forças da vida foram traídas em confronto direto com o Lich King. E ele, todo ferrado, foi torturado pelo Arthas, tentando virar um Cavaleiro da Morte. Ele se oferece para se tornar um novo Lich King, ele se oferece para ser o novo carcereiro da Scourge. Então ele toma o elmo do Lich Rei, ele coloca na sua cabeça e ele senta no trono, onde o trono começa a abraçar o corpo dele, para ele então ficar ali como o eterno regente da escória. E naquele momento, ele vira pro Tyrion e pros aventureiros e fala: vão embora e nunca mais retornem. Conte para todos que o Lich King está morto e que Bolvar Fordragon morreu com ele. Sendo assim, ele se torna então o novo Lich King, o representante da escória.
E eu preciso falar isso, cara. Pra quem fala que o Bolvar não é forte, vocês precisam conhecer mais lore, cara. Porque o cara, ele era um puta paladino a vida inteira dele, ele era um puta guerreiro, ele tem um poder tão forte, a força tão forte, a confiança da luz tão forte, que ele resiste ao Lich King. O Lich King tenta transformar ele num DK, e ele resiste por meses, enquanto a gente tava brincando de torneio, ele resiste, e além disso, ele ainda é purificado pelo fogo da Lestrasa. Então, ainda tem um poder dracônico nessa parada. Então, o cara é forte pra caramba. Então, diminui o fanboy e pensa em lore, galera. Pensa em lore. E aí, né, a gente tem, então, o Lich King Bolvar, o nosso Lich King de fogo, que não, tá, gente? Na cinemática, ele não tava mudando de spec. Ele só tava usando o poder do Realm of Domination, porque até então ele tava com fogo vermelho, porque ele tava controlando o Realm. Ele fica como o Lich King por anos e anos, né, desde o final do Lich King até hoje. Então faz 11 anos na Terra que ele é o Lich King, e ele fez várias coisas, né? Então a gente tem aí em Legion, a gente descobre que ele desperta e retoma o contato com a Lâmina de Ébano, né, com Dario Mogrenho. Ele recria os quatro cavaleiros do... que não é do Apocalipse, né, mas a gente já sabe, a referência é bem clara. É, esses cavaleiros, vocês já conhecem eles, são personagens famosos na lore. Então tem o Trollbane, que é um dos membros fundadores da Aliança. Na época do Warcraft 1, ele era o rei de Strongguard, que é um dos reinos que não existem mais. É, a White Man, que pra quem joga HOTS, as três pessoas que jogam HOTS, ela tá lá.
Melhor healer.
Nem fudendo que é o melhor healer.
É, sim.
Nazgrim, que é um general órquico que tá aí desde também, desde a primeira invasão dos orques em Azeroth, ele tá presente. E o próprio Dario Mogrenho, o filho do Ashbringer, ele é o último cavaleiro. E esses personagens, por exemplo, na cinemática que saiu na semana que a gente tá gravando, né, na cinemática do Perpetch, dois deles, né, a White Mane e o Nazgrim, são os dois cavaleiros da morte que carregam o Bolvar depois que ele é derrotado pelas Sylvanas, que é a última informação que a gente tem pra passar nesse programa sobre o Bolvar.
E aí termina o que eles fizeram até hoje. Porque recriaram esses quatro cavaleiros do Legion e eles não fazem absolutamente nada no Legion. E agora a gente sabe que a White Mane e o Nazgrim carregaram ele de volta pra Fortaleza do Ébano. E acabou.
Na questline de liberar a montaria de classe do DK, ele ainda manda que ele tem outros planos. Mas que outros planos a gente não sabe e provavelmente não vai ficar sabendo, porque eu acredito que a Blizzard já deixou pra lá.
É, eu acredito que, Moro, nessa parte aí, dessa parte da lore da Legion, você fica bem claro a dualidade entre o Bolvar e o Lich King. Porque há muito tempo, não é muito tempo não, na época do Legion, eu sei porque eu sou main DK, então eu adoro a fantasia da classe DK, então eu... Tudo que tem assim de DK disponível do jogo, eu tô caçando e tô fazendo. Eu lembro que na época do Legion tinha um achievement nessa missão de pegar a montaria de classe dos DKs. Que você vai no templo da Revoada dos Dragões Vermelhos, né? Da Revoada da Vida, da Alexstrasza. E se você matar todos os dragões da Revoada do Santuário que você se encontra, você ganhava um achievement, que não tá mais disponível do jogo. E o Lich King falava com você e falava, você é igualzinho a mim, vazio por dentro. Então eu acho bem que nessa época do Legion, o Lich King foi a hora que ele mais quase conseguiu dominar o Bolvar, entendeu? Tinha muito do Lich King antigo, talvez a Blizzard usou isso por saudosismo, talvez. Mas tinha muito do Lich King antigo naquela época do Legion. Inclusive a voz era aquela voz clássica do Lich King rouca e tal. Hoje a gente já sabe que perto de Shadowlands, durante o BFA, ele tá mais tranquilo, digamos assim. Ele já tá com a voz mais amena, você já percebe que é o Bolvar controlando ele, porque como o Moro falou, ele não trocou de spec, né? Ele tava usando os poderes do Elmo, então eu acho que ali já mostra o quão o Bolvar já tava controlando o ser Lich King, que é bem poderoso junto com o Bolvar, então imagina... E ele não é fraco, gente. É só a Sylvana que tava bem forte mesmo naquela...
Cavalry, né?
Ela tava completamente quebrada. Por motivos que a gente vai saber em Shadowlands.
Sabe do que um Goblin gosta mais do que ouro? Muito ouro!
Mas aí, pra saber o que acontece a partir de Shadowlands, né? Calma, no próximo programa dessa série que a gente tá fazendo sobre o Lich King... A gente vai conversar sobre Shadowlands, sobre algumas revelações que surgiram em Shadowlands. Eu acho que essas dúvidas e as curiosidades vão ficar mais esclarecidas para vocês. Então é isso, essa foi a parte 2 do nosso especial sobre o Lich King. Queria agradecer vocês por estarem nos ouvindo. Queria agradecer também ao Faixa, que tá aqui de novo.
Já tá na carteirinha oficial aí de membro do podcast para quando for lore. Né?
Eu gostaria de agradecer de novo, rapazes, pelo convite. Estou muito feliz com o sucesso de vocês. Merecido. E sempre que precisarem de uma mão, nós estamos aqui para ajudar. É sempre um prazer dialogar com vossas senhorias.
E não só isso, mas também queria agradecer o Faixa, que o Faixa já doou pro nosso padrinho. E se você aí, ouvinte, ainda não doou pro nosso padrinho, a gente tem um padrinho aqui no Manutenção Podcast. Você pode acessar em padrim.com/manutençãopodcast para ajudar a gente a conseguir a manter a qualidade desse programa. Tem planos a partir de R$1 lá, se você quiser ajudar. Se você não puder ajudar, o seu like, o seu compartilhar continua sendo de ótimo grado.
Então é isso, queria agradecer a todo mundo, muito obrigado.
Valeu aí por escutar, pessoal, até a próxima.
Valeu, tchau, tchau.
Acabou? Acabou mesmo? Manutenção encerrada, pessoal!